Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Enquanto se faziam os últimos preparativos, Alice foi à sala buscar o Sr. Domingos Paes. Este curioso personagem o ocupava na casa do barão da espera o emprego de compadre. Muitas pessoas talvez ignorem a natureza e importância deste cargo, que existe em quase todas as casas de ricos fazendeiros. Um compadre não é parente, nem hóspede, nem criado, mas participa dessas três posições, é um ente malhável que se presta a todas as feições e torna o que apraz ao dono da casa. É um apêndice da família da qual ele se incumbe de suprir quaisquer lacunas e de apregoar as grandezas. Há na casa outros compadres, mas são conhecidos por seu nome. O compadre por excelência, o compadre da família, aquele que não precisa de outro qualificativo é ele. O homem de todas as ocasiões, o comensal efetivo, pronto sempre para conversar, dar, jogar e comer, conforme a venéreta do protetor a quem anexou-se. O compadre, além da família que se agrega, tem uma milha prega, mas esta só lhe serve para formar os pimpolhos que dão lugar ao compadresco e para exercitar a paciência indispensável ao bom desempenho de seu emprego. Como chefe da família, sua missão, pois, não é criar filhos, mas unicamente fabricar afilhados. Nenhum compadre acumulou jamais tão várias e importantes funções como o Sr. Domingos Paes. Era recado vivo para os vinhos e bilhete de convite para as festas ou banquetes. Servia de parceiro do sendo preciso, fazia de carrancho no voltarete, jogava gogamão com a baronesa e o burro com as crianças que não terminavam sem deitar-lhe duas orelhas de papel. Fazia dançar as velhas e feias que não achavam par. Estava sempre disponível para padrinho das crias da fazenda, ajudava a missa e, finalmente, além de muitas outras incumbências, paroquiava as bonecas de Alice, isto é, celebrava os batizados e casamentos de brinquedo. Fora para exercer esta última função e unir em laços matrimoniais Dona Elisa e o Dr. Oscar, que Alice foi buscar à sala. Quando voltou com ele pela mão, parou na porta empalidecendo. O Martinho, durante a ausência da filha do barão, tinha entrado na saleta. E o Mário anda muito por cima hoje.
Por quê?
Não sabe, lá está seu lugar na cabeceira da mesa Junhales, júndure enfeitado. Flor muita fita também. Não vê que Inhomário é o rei da festa? Inhanhá-lhe-se a rainha. Em banquete de estouro, champanhe está fervendo. Foi por ouvir estas palavras e perceber a impressão estranha produzida no sente de Mário, que Alice descorou.
Exclamou ela com severidade.
Não disse nada, não, Inhanhão. Se pai soubesse. Alice conhecia instintivamente o caráter de seu companheiro de infância e receava muito da influência que teria revando o pado paegem no gênio desconfiado e caprichoso de Mário. A cerimônia do casamento, cujos preliminares eram determinados com toda a gravidade pelo Sr. Domingos Paes, a distraiu. O ilustre pároco das bonecas benzeu a água, paramentou-se com uma toalha passada pelos ombros, ia pronunciar o conjugo vobis, quando se deu pelo desaparecimento de Mário. Faltava o padrinho, procurou-se o menino por toda a casa, trabalho inútil. Lúcio de novo ofereceu-se para padrinho, mas Alice zangada mandou tirar todas as bonecas e brinquedos, protestando que não queria mais saber deles. Assim fez-se o casamento do Dr. Oscar e Dona Elisa com bastante mágoa dos convidados. A hora de jantar ainda não se tinha encontrado Mário, o que muito contrariou o barão e entristeceu Alice. O fazendeiro desejava fazer uma pública, solene consagração de seu reconhecimento. Na cabeceira da mesa do banquete, sobre um estrado com um dossel forrado de sedas escarlates e enfeitado com grinaldas de flores, estavam colocadas as cadeiras destinadas a dois meninos. O conselheiro Lopes devia comemorar em um discurso curto arrebatador o acontecimento, que dera motivo à festa. O vigário preparara um soneto e umas quadrinhas, para recitar na sobremesa, quando se fizesse a saúde do herói. O Sr. Domingos Paes fora incumbido de começar com forças os sucípes e o minério vivas, com vivas por acanhamento se animavam a soltar, senão depois de eletrizados. A ausência de Mário diminuiu o prazer e alegria da festa, mas não transtornou o programa. Principiou o banquete e prolongou-se até a noite ao som da banda de música dos pretos da fazenda, que tocava quadrilhas e valsas. Apenas chegou a ocasião das saúdes, discursos e versos. O entusiasmo era tal que ninguém, talvez, à exceção de Dona Francisca e Alice, lembrou-se de Mário nessa ocasião.
Só muito depois de terminado o banquete, é que Mário, ainda um tanto arisco, foi se aproximando do menino. O desde que salvara Alice, achava-se coacto com a gratidão do fazendeiro e a consideração que adquirira na família. Essa nova situação incomodava, muitas vezes chegava ao ponto de irritá-lo. Preferia a má vontade ou indiferença com que o tratavam de anteriormente. Essa luta incessante contra os que o cercavam correspondia melhor à sua índole, às tendências de seu coração. Enquanto repreendiam a cada instante e o maltratavam, ele tinha o direito de odiá-los com todas as forças de sua alma. Mas agora que se mostravam bom, sentia-se constrangido. Praticando seu ato de heroísmo, cuidara esmagar o barão sob o despeito de lhe dever, a ele um coitadinho, a vida de sua filha. Entretanto era o bararão que o esmagava com a nobre e suntuosa generosidade. Pesava tanto a Mário a gratilhada pela alvação de Alice, que chegou a arrepender-se de seu impulso. Aceitou, pois, com fervor uma ocasião que se ofereceu para escapar à incômoda posição. Tratando-se do projeto de concluir os preparatórios na corte, pediu ele para partir imediatamente, ao que a mãe e o barão acederam, enxergando nisso o ardor pelo estudo. Não se enganavam de todo. Mário era também movido por esse estímulo nobre. Havia em seu espírito ardente curiosidade de saber, que revela as energias de uma inteligência precoce. O segredo das grandes vontades, como dos da lenda da vontade, não é outro senão a intuição da incógnita. Quando o espírito tem consciência de sua ignorância, ele sente a necessidade de a debelar. Apenas duas pessoas se aperceberam do aparecimento de Mário, porque o esperavam com ansiedade. Foram Dona Francisca e Alice. Nenhuma aludiu à sua ausência durante o jantar, por uma delicadeza espontânea calaram-se a este respeito. O baile começara. As quadrilhas formadas se entrelaçavam. Lúcio tinha alcançado um lugar para a Adélia.
Senhor,
valeu-lhes o senhor Domingos, pais que serviu de visáveis, tendo por para-sogra do administrador. Dessa noite em diante, o velho acumulou mais este importante emprego aos outros que já exercia na fazenda. Alice, aproveitando o momento em que a contradança atraía a atenção geral, trocou algumas palavras em segredo com o pai e, tirando-lhe do bolso da casaca uma caixinha oval de tartaruga, aproximou-se de Mário, que estava de pé apoiado no recosto da cadeira de Dona Francisca. Com os olhos baixos e a voz trêmula de emoção, mas com um sorriso nos lábios, a menina apresentou a caixa seu companheiro de infância.
Tome, Mário, quando olhar para ele, lembre-se de mim.
Para contar os instantes que você passará longe de nós, não preciso dele, tenho meu coração. Basta pôr a mão aqui. Perguntou Mário bruscamente.
Veja, respondeu Alice. O menino apertou a mola da caixa de tartaruga e viu dentro um lindo relógio de senhora, com tampa esmaltada de verde e a firma de Alice.
Cravada em diamantes. Ao aro estava preso um cordão feito dos cabelos da menina. Não havendo tempo de mandarem ir da corte um presente, que fosse do agrado de Alice, combinou ela com seu pai dar a Mário como lembrança, na véspera da sua partida, aquela joia. O barão acedeu, fazendo tenção de encomendar para a filha outro relógio mais rico. Lançando um olhar rápido e cheio de prevenções ao interior da caixa, Mário exclamou com ar de mofa.
Tinha que ver. Andar eu com um reloginho de mulher.
Mas exclamou Dona Francisca penalizada em extremo. A boa senhora disfarçou como pôde o arrebatamento do filho. Tomando a caixa do colo, onde haviam deixado as mãos dos dois meninos retraindo-se, ela obrigou afetuosamente o filho a admirar a delicadeza do trabalho. A força de carícias e de ternuras conseguiu que Mário apertasse a mão de Alice em sinal de agradecimento e de despedida. Alice não proferiu uma queixa, mas seu coração fora magoado pelo frio desdém. Quando o toque da alvorada no sino da fazenda a despertou, seu alvo travesseiro estava molhado de lágrimas. A menina ergueu-se de manso e, vestindo-se ligeiramente, encostou à toa ao caixilho da janela de sua alcova. Os primeiros albores da luz em pálidas trevas do horizonte. No pátio se distinguiam os rumores que anunciam o despertar de um estabelecimento rural. Na estrebaria especialmente, o tropel dos cavalos ou mulas e o resmoer do milho nos embornais indicavam próxima jornada. O primeiro arrebol dourava as nuvens quando Mário montou a cavalo em companhia do capataz que devia conduzi-lo à corte. Vendo sumir-se na volta do caminho o vulto de seu companheiro de infância, a menina levou a mão ao seio, que afou com um longo suspiro. Era o pungir da primeira saudade.